Bahia apresentou suas propostas para plano de governo pela plataforma que qualquer um de nós pode ter acesso, inclusive, à divulgação de candidaturas e contas eleitorais, o DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral. O plano de governo de Neto está estruturado em 10 eixos considerados estratégicos. Ao apresentar suas propostas, o ex-prefeito de Salvador ressalta que a Bahia possui 27 territórios de identidade, cada um com suas particularidades. Segundo ele, a divisão territorial será a unidade de referência no planejamento do seu governo. O plano está dividido em áreas de atuação, que somam 10 eixos, e o plano de governo apresentado para a CM para o período de 2027 a 2030 parte de um diagnóstico sobre a realidade baiana. A primeira etapa do programa reúne segurança pública, saúde e educação, área classificada como Trindade da Vida Digna. Ainda na parte de segurança, a Governadoria da Segurança, que tem um papel de destaque no seu plano, ele coloca como pilar a inteligência policial, o sistema prisional. O candidato promete bloquear sinais de telefonia e ampliar os presídios de segurança máxima e a repressão ao crime. Na saúde, o plano parte para a avaliação de que o principal problema não é apenas a quantidade de hospitais. O texto sustenta que a maior eficiência está na organização da rede, em especial na regulação dos pacientes. Na educação, é apresentado como instrumento para a transformação social. O plano aponta como principal prioridade garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade adequada. A Semineto propõe estabelecer metas conjuntas entre os 417 municípios que são responsáveis na prática, né, pela educação básica, pela alfabetização. Ao apontar a estratégia para o desenvolvimento econômico, a proposta reúne ações para indústria, agronegócio e as nossas vocações produtivas, segundo ele, mapeando as principais ferramentas de cada um dos 27 territórios de identidade. Infraestrutura. Segundo a Semineto, o plano afirma que estrada, portos, internet, energia e saneamento funcionam como instrumentos e prevê, em especial, a recuperação das estradas. Ainda no campo de infraestrutura, a Semineto dá um destaque para a Ponte Salvador Itaparica. No documento, o candidato afirma que a ponte é um projeto estruturante de alto impacto na vida dos baianos, mas nos últimos 20 anos do Partido dos Trabalhadores, segundo ele, a iniciativa menos como a obra de engenharia e mais como foi pregada mais como uma peça eleitoral. A ideia de Neto, segundo o plano de governo, é um período de transição antes da posse instalar um grupo de avaliação financeira e jurídica para eliminar as dúvidas que cercam o projeto e garantir transparência para a população sobre a Ponte Salvador Itaparica. Promoção social ocupa papel complementar dentro das pastas de educação, saúde, segurança, e o plano prevê um cruzamento permanente de indicadores sociais e combate à pobreza, destacando que a transferência de renda permanece como um pilar importante. Aquela questão que ele traz no slogan, né? Mudança com segurança. De pegar o que presta na visão de ACM Neto do governo atual e garantir que mude o que não está funcionando. Então, a ideia é entender que a gestão do Partido dos Trabalhadores teve uma continuidade e pegar esses eleitorados, inclusive, que estão insatisfeitos com a gestão do Partido dos Trabalhadores, que apontam os cansaços desses 20 anos de gestão, mas, ao mesmo tempo, não se apresentar como radical, o que faria perder esse candidato do centro, trazer o candidato do centro para junto do grupo netista. Em vez de concentrar as ações na realização de festas populares, na cultura, o plano propõe transformar a economia criativa em um instrumento permanente de desenvolvimento social. E ele ainda traz a questão das mudanças climáticas. O documento reconhece que eventos extremos impactam, inclusive, na economia, nas cidades e no abastecimento de água. A Semineto propõe fortalecer sistemas de prevenção, ampliar o monitoramento meteorológico e estruturas políticas permanentes para adaptação climática. Esses são os principais pontos que a gestão de ACM Neto propõe no seu plano de governo. Vamos ouvir agora, minha gente, o prefeito Bruno Reis. Ele esteve nessa manhã em evento lançando um programa de inteligência artificial para reforçar a segurança na capital baiana. Vamos ouvi-lo.
A prefeitura adquiriu 10 mil licenças para leituras faciais e de placas. Essas 10 mil licenças, 5 mil serão utilizadas pela prefeitura, pelo parque tecnológico da prefeitura, e 5 mil nós vamos disponibilizar para o privado. Então vamos fazer um chamamento, onde vamos dizer que especificações mínimas a câmera do privado precisa ter, para ter uma qualidade da imagem, para a gente poder fazer essa leitura facial. Existem estabelecimentos comerciais, mercados, até condomínios residenciais que também têm câmaras, mas elas não fazem leituras faciais. Todos os particulares, até inicialmente o limite de 5 mil, poderão participar desse chamamento e habilitar suas câmaras para que a gente faça a leitura facial. 10 mil câmaras que a prefeitura estará lendo, o Estado tem aí algo em torno de mais 2 mil e o privado deve ter hoje algo em torno de umas mil câmaras. Nós vamos ter um total de pelo menos 13 mil câmaras com leitura facial.
Eu vi aí Bruno Reis comentando desse novo projeto da referente à segurança pública aqui na capital baiana. Olha, uma outra informação importante desta quinta-feira, que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou em entrevista à Rádio Salvador FM que definiu os próximos passos de importantes prédios aqui da capital baiana que estão abandonados, como, entre eles, o Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, e o prédio onde funcionava a sede do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN, que fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Em entrevista, Jerônimo revelou que o prédio do antigo Odorico será cedido temporariamente à Polícia Militar da Bahia. O espaço servirá como instalação provisória para a unidade de corporação, enquanto passa por obras de reforma. Segundo Jerônimo, além de atender às necessidades da PM, a ocupação do imóvel ajuda a reforçar a segurança no Corredor da Vitória, que está desativado, Odorico, desde 2020. Imagine, desativou um colégio sobre uma suposta promessa de venda, que iria ajudar os cofres públicos, que iria trazer projetos de desenvolvimento, inclusive para a educação. Na prática, nada foi feito. Na prática, foi abandonado, entregue em segurança, assim como o nosso centro de convenções, e posteriormente vendido a preço de banana, como a gente já vê esse modus operandi, infelizmente, no nosso estado. Outro imóvel que tem um futuro provisório definido é a antiga sede do DETRAN, na região do Guatemi, e de acordo com Jerônimo, o local será destinado à construção da nova sede administrativa da Embasa, além de uma central de atendimento ao público. Aí sim, será uma sede definitiva, viu? O Colégio Dorico Tavares, provisoriamente da Polícia Militar, assim como a região da rodoviária, que, da antiga rodoviária, que está com a sede provisória da Polícia Militar. Já o DETRAN, agora sim, oficialmente, passado o bastão para a Embasa administrar e fazer esse central de atendimento ao público. O governador informou que a negociação da área já foi concluída e que o presidente da empresa, Gildeone Almeida, conduz os preparativos para o início do projeto. Já a antiga rodoviária segue em estudo de impactos para entender qual será o melhor uso da região. Enquanto isso, fica abandonado, como eu comentei, nesse modus operandi. Vamos seguir, minha gente, com mais informações. Tarifa única de R$ 80,00 cobrado no estacionamento da Casa de Apostas Arena Fonte Nova terá investigação a partir de agora do Ministério Público da Bahia. De acordo com os autores da ação, a medida é considerada abusiva e deve ser suspensa imediatamente por suposta violação do Código de Defesa ao Consumidor. A denúncia foi protocolada na quarta-feira, às 11 da manhã, pelo ex-prefeito de Salvador, João Henrique, do PSDB. O documento foi encaminhado à Promotoria de Justiça da Defesa do Consumidor. E segundo a representação, a cobrança da tarifa única obriga o consumidor a pagar R$ 80,00, independente do tempo de permanência no estacionamento, seja poucos minutos ou durante toda a partida do Esporte Clube Bahia. A prática configura um aumento abusivo e sem justa causa, segundo argumenta o ex-prefeito de Salvador na peça jurídica. A gente vai, claro, acompanhar, né, minha gente? Vamos trazer mais o que teve nesta quinta-feira, porque o governador Jerônimo Rodrigues esteve aqui na nossa Rádio Excelso da Bahia, no programa Acorda para a Vida, do nosso Almir, e comentou os principais temas, claro, do nosso estado. Vá conferir o nosso programa Acorda para a Vida. Mas um deles eu destaco, né? Foi alvo, inclusive, de questionamentos duros do nosso Victor Pinto, na Rádio Band News FM ontem. Victor o questionou sobre a gestão do DENIT, o buraco ali próximo a Simões Filho, que não tem uma resolução. O governador foi ríspido, ao invés de responder sobre a questão, preferiu fazer ataques relacionados a questões políticas, enfim. Hoje, mais calmo, ele respondeu com a devida coerência a Almir Santana e indicou quais são os próximos passos na construção, na reforma ali, né, da parte próxima a Simões Filho, que afundou e que agora está tendo uma obra de restauração ali na região. Vamos ouvir Jerônimo Rodrigues, que esteve aqui na nossa Rádio Excelso da Bahia nesta quinta-feira. Vamos ouvir.
Aproveitar para esclarecer aqui agora também ao povo da Bahia e aos usuários das 324. Ontem eu estava em Brasília tratando, cobrando celeridade para que a gente possa acelerar o leilão para que uma empresa ganhe a 324, que é Salvador Feira de Santana, mas também que é a mesma 116 saindo de Feira Sentido, Conquista, até a divisa com Minas Gerais, lá para o final de Cândido Sarli, aqueles municípios últimos na divisa lá com Minas Gerais. E a expectativa nossa é que ainda esse mês de agosto, no máximo setembro, a gente tenha um processo do leilão sendo realizado.
É isso aí, 5 horas e 22 minutos, minha gente. Você ouviu o Jerônimo Rodrigues, que esteve presente no programa de Almir, importante jornalista político aqui em nossa cidade, prestigiando aqui a nossa Rádio Excelso, Jerônimo Rodrigues, prestando importantes esclarecimentos como este, relacionado à nossa BR-324, né? Esperamos que essa licitação de fato ocorra e com os devidos cuidados, né? Que o governo do estado, junto com o governo federal, porque o DENIT é uma pasta federal, mas consiga gerar algumas obras neste período e não só tapar buracos, consiga fazer com que essa estrada se valorize para que a licitação não fique tão cara, os baianos não paguem tão caro, os pedágios não fiquem tão caros e por aí vai, né? A gente acompanha essa novela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira uma lei que destina parte da arrecadação das apostas, conhecidas como bets, ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades da Polícia Federal. A medida prevê que até 3% dos recursos arrecadados com apostas sejam direcionados ao fundo de forma escalonada até 2028. Esses recursos serão destinados à saúde dos servidores. A transferência será gradual, de 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% em 2028. A norma autoriza um repasse de 200 milhões ao Tesouro do Funapol ainda em 2026. Durante a cerimônia de sanção realizado no Palácio do Planalto, o relator da proposta, Aloysio Mendes, do Republicanos, afirmou que a medida fortalece a segurança pública e o combate ao crime organizado. Também olhar com cautela essa questão das bets, né? Com cuidado, empobrecendo muitas famílias que precisam e que, pelo menos, essa renda sendo gerada sirva para bons caminhos, reforçando nossa segurança pública, reforçando o trabalho e a saúde mental do policial federal. Quem pretende observar um espetáculo no céu deve ficar atento, viu? Madrugada de sexta-feira é uma grande oportunidade. A chuva de meteoros Delta Quáridas do Sul atingirá seu pico e poderá ser vista em todo o Brasil, com previsão de até 25 meteoros por hora, em locais com boas condições de observação. A saber, o melhor horário para acompanhar o fenômeno será de 1h30 da manhã até 2 da manhã. Apesar da lua cheia poder reduzir a visibilidade dos meteoros, aqueles menos brilhantes, pelo menos, os mais intensos serão sim observados até mesmo a olho nu. A proximidade da Lua com o ponto de origem aparente dos meteoros exigirá um pouco de paciência, um pouco de atenção ao observador. As chuvas de meteoros acontecem todos os anos quando a Terra atravessa a região do espaço repleta de fragmentos deixado por cometa de asteroides. Que bom, né, minha gente? Então, uma oportunidade sempre linda a gente aproveitar a nossa natureza. E amanhã será um dia assim, neste sentido. A nossa Lua tá linda já nessa semana e ainda pode ter a possibilidade dessa chuva de meteoros, viu, por aqui. Que maravilha. Vamos agora falar de seleção brasileira. Pois é, né? Neymar, Casemiro e Danilo já não estão mais no plano de Ancelotti neste novo ciclo. Pira aí. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que é o fim do ciclo em entrevista concedida ao Globo Esporte. Renovação para a próxima Copa precisa acontecer, minha gente. Precisa acontecer porque 2026 foi triste. A gente viu veteranos passeando em campo, Neymar entrando poucos minutos, podendo pouco resolver. Enfim, né? Danilo, inclusive, com a sua própria convocação já contestada. Inclusive, tem perspectiva de novos jogos do Brasil, mas, de antemão, vamos ouvir o nosso técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.
Agora, no tempo, vou falar com ele. Com alguns, já falei com ele. Ontem, eu acho que Neymar foi muito claro na sua declaração, que se acabou o tempo com a CBF, com a seleção, e isto é um percurso natural da carreira de um jogador, que um dia ou depois se acaba. Até a pausa de hidratação, e como não passou contra o Japão, quando o equipo tinha o controle e todo o mundo estava tranquilo que o jogo podia ir à prórroga. No jogo contra a Noruega, teve personalmente a sensação que a equipe não estava tão confortável, que queria retomar o controle do jogo, que queria, então mudei a equipe, fez cambios depois da pausa de hidratação, entrou Neymar, entrou Ederson por Bruno, mudei um pouco a estrutura do equipe para tentar ganhar o jogo e não saiu bem. Agora, a mente fria, quando tudo é tranquilo, pode...
Pois é, minha gente, você ouviu o Carlo Ancelotti comentando sobre o fim do ciclo de Neymar, que diz que é o ciclo natural, que vai acabar, como todo jogador passa por essa fase. E também comentando dos erros na partida contra a Noruega que nos levaram à eliminação. Mas bola pra frente, né? Copa do Mundo já passou, a gente já lamentou, já chorou, agora é hora de olhar pra frente. A seleção brasileira já tem os primeiros compromissos definidos após a Copa do Mundo de 2026. A CBF anunciou nesta quinta-feira que a equipe comandada por Carlo Ancelotti vai enfrentar a Austrália. Esse amistoso a gente já sabia, no dia 25 e 29 de setembro, ou seja, praticamente no próximo mês, né, já que julho foi embora. E em seguida, encara a Índia também no início de outubro. Então, três confrontos aí previstos. A Austrália duas vezes e depois vai ter também a agenda com a Índia. Os confrontos fazem parte do planejamento da seleção brasileira para o novo ciclo, com foco na Copa América de 2028 e, claro, na Copa do Mundo de 2030. Olha, tem comentário aqui no chat. Marisete Guimarães da Silva está comentando aqui. Boa tarde, eu queria saber do governador a respeito do Minha Casa Minha Vida. Como ele poderia ajudar os moradores do Morro do Pai Inácio, Fazenda Grande 2, em Cajazeiras, dizendo que está precisando de ajuda. O governador Jerônimo Rodrigues esteve aqui na nossa Rádio Celso. Ele tem, claro, trânsito sempre aqui constante, responde sempre os nossos ouvintes, como fez aqui no Acorda para a Vida. Claro que a gente vai levar também esse questionamento para a assessoria dele, para o governador. A gente traz aqui na nossa programação, com certeza. Obrigado, Marisete, pela audiência e pela participação. Espero que a situação melhore por aí também. Vamos ouvir o nosso Guilherme Reis, colunista de toda quinta-feira, com mais um Momento Literário.
Olá, povo de Deus, é com muita alegria que eu quero mais uma vez reforçar o convite e divulgar a abertura do mês vocacional no domingo, às 9h30, a Santa Missa, que vai presidir será o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, no Santuário Nossa Senhora da Conceição, Aparecida no Imbuí. Também, nesse mesmo dia, estaremos realizando um congresso vocacional em comunhão com o 5º Congresso Vocacional Nacional, que acontecerá no mês de setembro. Então, nós estamos aqui na nossa arquidiocese de São Salvador da Bahia, mobilizados, envolvendo a vida religiosa, a vida consagrada, os leigos e leigas, institutos seculares, envolvendo seminaristas, envolvendo todo o povo de Deus que tem acompanhado a nossa caminhada para o nosso congresso no domingo. A nossa reflexão vai gerar em torno do tema do Congresso Nacional, que a partir do texto base vem nos convidar a refletir sobre uma igreja que busca viver a unidade na mesa da palavra, a escuta da palavra e no pão, que entende o chamado como um caminho de proximidade com Cristo na comunidade. Então, esse é o intuito do nosso congresso vocacional. Então, deixo o meu convite, deixo a minha mensagem e dizer a vocês que o mês de agosto é o mês dedicado às vocações. Estaremos durante o mês de agosto rezando por todas as vocações.
Eu vejo, na verdade, o padre Henrique Oliveira Santana, teólogo e coordenador arquidiocesano do serviço Animação Vocacional. No segundo bloco, a gente escuta tanto o nosso Guilherme Reis com a coluna toda semana e também, minha gente, entrevista por aqui. Vamos falar sobre educação. Fique conosco!
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de 106,7, sua amiga de fé. Sua amiga de fé. 106,7.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, em Excelsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo. A partir das 18 horas, Excelsior na Bola. Tudo sobre o seu clube do coração. A partir das 18 horas, com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na Bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
5:34, estamos de volta com nossa notícia e agora com papo sobre educação. A gente recebeu na semana passada o Sindicato dos Professores da Educação da Rede Privada comentando sobre as suas mobilizações e que bom, agora tendo a oportunidade também de ouvir, de entender como é que está o cenário da educação pelas instituições. A gente vai conversar agora com Wilson Abdon, presidente do Sinep Bahia, que está aqui à disposição para falar com a gente sobre esse momento, para a gente refletir a nossa educação. Que bom! Seja muito bem-vindo ao nosso Notícia.
Obrigado, João, pelo convite. Obrigado pelo espaço. Obrigado a toda a audiência da El Celso. Estou aqui para poder falar um pouquinho sobre educação e tirar todas as dúvidas.
Sempre, sempre bom falar sobre educação, entender melhor o que está acontecendo também. Uma honra, uma alegria ter você aqui. Para você, papai, mamãe, para você que quer saber mais sobre educação também, pode mandar sua pergunta no nosso chat, viu? Participe do nosso papo. Olha, na última semana a gente recebeu os professores, foi entender como é a pauta, o que eles pedem e o cenário da educação aqui na Bahia. Agora eu queria saber do outro lado também, né? Como é que está essa negociação? Existiam tentativas de conversas, enfim, mas o que, que avançou na pauta, o que, que tem sido entendido pelo Sinep também nos quesitos dessas negociações?
João, mais uma vez, obrigado. Deixar claro para a população, para os professores, para os donos de escolas, diretores, que o cenário que a gente vê hoje é um cenário de negociação normal entre os sindicatos.
Claro.
Né? Temos os lados, pontos de vista um pouco diferentes, mas nós entendemos que temos sim avanços nessa negociação quando já existe um pagamento de reajuste, né, de inflação para esses professores, inclusive com retroativo, quando já se garantiu direitos que esses professores tinham, como as bolsas escolares, a unificação das férias. Então, assim, nós estamos avançando. Recesso escolar de 2027-28 com 19 dias, onde o mínimo da gente na cláusula de 15 já garantimos 19 dias. Então, a gente mostra que o avanço está acontecendo. Porém, existem ainda alguns pontos que a gente concorda que precisam ser revistos e negociados, porque não é, são pontos que são sensíveis para o dia a dia da escola. São eles a questão do reajuste, principalmente do piso, a valorização, o reajuste do piso, e também a questão do que o Simpro traz como sobretrabalho. Em relação ao piso, a gente entende a importância do valorizar, olhando esse profissional, a educação infantil, né, que vem de uma luta muito dura, e que a gente pensa em valorizar. Só que, ao mesmo tempo, o cenário macroeconômico, o cenário econômico do nosso país e das escolas tem que ser visto, porque não adianta a gente bancar um reajuste, né, valorizar como a gente gostaria, como o Simpro gostaria, como os professores merecem, e ao mesmo tempo gerar desemprego, fechamento de escolas. Eu trouxe essa informação outro dia, em outra entrevista, 2014, 2024 para 2025, 214 escolas fecharam, onde 80% foram escolas pequenas de educação infantil, porque o custo cada dia mais aumenta, as obrigações legais aumentam, a regulamentação é mais forte, e com isso a gente acaba sentindo nos nossos orçamentos. E quem financia, quem é o financiador da educação privada, são as famílias. E quando a família no cenário está muito endividada, está com alto grau de desempenho, perda de poder econômico, isso acaba também refletindo na perda de alunos na matrícula, em viés de matrícula saindo da rede privada para a rede pública, e isso também afeta os nossos caixas, afeta a nossa sobrevivência. Então, a gente quer melhorar, a gente está buscando isso. Tivemos uma assembleia agora há pouco, inclusive, falando sobre essa questão, até onde as escolas podem ir, como é, para a gente tentar voltar para a mesa de negociação semana que vem. Temos uma mesa de renegociação na terça-feira, já no Ministério do Trabalho, para tentar mediar, mostrando a nossa realidade e buscando uma solução. Esse é o nosso papel, buscar uma convergência positiva.
Perfeito, com certeza. A educação precisa de debate, precisa de diálogo. Esse é um momento que as negociações também fazem esse fluxo natural. E que bom a gente poder receber você também aqui, Wilson Abdon, para quem está chegando agora, são 5 horas e 38 minutos. Fala aí certo seu sobrenome, só para alinhar aqui.
Parabéns, João Pran e Wilson Abdon.
A dupla tem sobrenome diferente.
É isso aí.
Mas para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia. Um debate importante também para a gente entender esses dois lados. Os professores falam, inclusive, dessa questão das bolsas. É um ponto, como é que está isso na negociação, né? Porque isso foi garantido em meio a algumas tratativas antigas, né? Então, os professores têm direito à bolsa, seus filhos, mas isso é um ponto que dificulta, o pesa no orçamento, isso tende a ser negociado nesses próximos dias ou não? É um fato que já está passivo nessas negociações.
Excelente pergunta, João. As bolsas estudantis, no começo da negociação, a gente colocou o quanto isso vem pesando no orçamento das escolas, principalmente das pequenas escolas. Como eu falei, 80% das escolas da Bahia, são 70% são escolas pequenas, até 200 alunos. E isso vem pesando. Então, as escolas na nossa assembleia, lá em março, final de março, começo de abril, que foi a assembleia que autorizou a negociação, o início das negociações, elas trouxeram esse pedido de a gente tentar reescalonar a forma de pagamento dessas bolsas, né? E a gente colocou isso na mesa para o centro. Porém, no andar da carruagem, no andar das negociações, a gente percebeu o quanto isso era muito sensível para a classe dos professores, o quanto isso fazia uma diferença, e que por mais que pese para os professores, porque você reservar 4% das suas vagas, ou seja, 4% do seu faturamento, você doar, né? Você deixar para os professores, acaba pesando o orçamento. Um orçamento que é muito puxado. Mas a gente já concordou, isso não é mais um ponto de discussão, a gente entendeu o quanto isso é importante para os professores, o quanto isso é importante para a melhora, né? E garantir um direito do professor, e nós já concordamos, isso já é ponto pacificado. As bolsas escolares para todos os professores da rede privada está garantida, como sempre esteve.
Perfeito, tá? Informação importante também, que isso tem gerado debates também. Na última vez que a gente recebeu os professores, eles comentaram da importância disso, o sindicato agora dos estabelecimentos também reconhecendo essa importância e colocando isso como ponto passivo nessas negociações. Tem outros pontos, claro, que devem ser debatidos, natural de qualquer processo como esse, mas queria entender melhor, você começou a abordar disso de modo geral, queria entender o cenário atual da educação no nosso estado, né? A gente fala de uma educação muito precária na rede pública, muitas vezes até famílias de baixa renda procuram e fazem um esforço para ir para essas instituições de ensino. Imagino que seja um jogo apertado para todos. Educação requer muitos custos, são muitas pessoas envolvidas. Então, qual é o cenário das escolas aqui na nossa Bahia como um todo? A gente sabe que tem, muitas vezes quando a gente fala de educação privada, a gente pensa nas grandes instituições, né? Até aqui em Salvador, Anchieta, Vieira, e não pensa nas escolas de bairro, que são, na verdade, a maioria, que representa tanta gente, tantos pais fazem um esforço para colocar seus filhos por lá. Qual é o cenário da nossa educação por parte das instituições de ensino?
Obrigado, João. Mais uma vez, uma pergunta sua muito assertiva. Hoje, o Sinep Bahia representa 2.543 instituições. Como eu falei anteriormente, 70% dessas com até 200 alunos espalhadas por todo o território da Bahia, um território extenso, um território muito diverso, com realidades muito diversas. A média de alunos por escola é na faixa de 200 mil, atendendo mais de 509 mil matrículas que a rede pública, infelizmente, não consegue atender. E você falou bem, sabe quantas escolas têm mais de 1.000 alunos, essas grandes escolas? Apenas 25 na Bahia toda.
Nossa.
Ou seja, o nosso cenário é realmente das escolas menores. E aí nós temos dois cenários. Temos as escolas regulares, associadas, sindicalizadas, e que estão todas certinhas, mas são escolas pequenas, de 50, 70, 80 alunos, e que têm essa vivência financeira difícil, essa situação financeira difícil, e tem esse papel social muito forte. E temos as escolas que não são escolas regulares, mas tem um papel social. E a gente, quando negocia, a gente negocia pelas regulares, mas olhamos para as não regulares, porque por mais que ela não cumpra nada da convenção, porque não tem condição, nós queremos trazer elas para a regularização, para que elas fiquem corretas com a lei, com a regulamentação, né? Garanto os direitos dos seus professores, mas não podemos simplesmente dizer assim, deixe de existir. Por quê? São escolas que têm um papel social fundamental, muito importante. Então, nós temos que olhar para essas escolas. E o papel do Sinep, nosso principal objetivo, é garantir a sustentabilidade e o crescimento das escolas. Isso significa garantir uma melhor qualidade de ensino, mais matrículas, mais empregos. Hoje, nós empregamos mais ou menos mais de 60 mil pessoas na nossa rede. Ou seja, não é uma rede pequena, são mais de 15, 9 mil alunos. Então, a gente movimenta muito, paga-se muito imposto. Como você falou, uma escola não é apenas uma loja que você pega e vende um produto, é do porteiro, é auxiliar, é a babá da sala de aula, é a professora, é um acompanhante pedagógico de inclusão, né? É a coordenadora, é a menina da disciplina. Então, é uma gama de funcionários que vai muito além dos professores, né? Por mais que o professor seja o grande instrumento, seja o brilho, a cereja do bolo da escola, mas tem muita gente para fazer a escola funcionar, e isso tudo geralmente leva um custo muito elevado. Então, hoje, a nossa preocupação é justamente essa, buscar a sustentabilidade, garantir empregos, garantir que as escolas continuem vivas e continuem, possam vir a crescer, e para isso a gente precisa olhar esse cenário macroeconômico como um todo. Não pode ser apenas uma coisa, olhar para um grupo somente e resolver o deles, tem que olhar o todo.
É isso aí, Wilson Abdon está aqui com a gente, ele que é do do estabelecimento, do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia, nessas negociações que estão acontecendo. Agora, professor, um outro ponto que a gente viu repercutir nos últimos tempos é sobre também a questão das férias escolares e em vista próximo ano com a Copa do Mundo Feminina. Como é que isso tem sido observado por parte das instituições de ensino? Qual é o entendimento do SINEP sobre este caso?
Essa foi uma preocupação nossa muito grande quando essa lei foi promulgada, a lei 15.473, se eu não me engano, tá? Que falou da Copa do Mundo ser uma data para todas as escolas do Brasil, no mesmo período, independente de ter jogo ou não ter jogo naquela cidade, naquele estado, e por 30 dias, onde você tem um calendário hoje muito apertado pela obrigatoriedade de 200 dias letivos. Então, esse calendário dificulta esses 30 dias letivos, tão importantes e necessários para os professores, para a escola, para os estudantes. Mas o calendário ali não permite. Então, a gente ficou muito preocupado, a gente acionou a COFENEM, que acionou o Conselho Nacional de Educação, né? E o Conselho orientou a nossa Confederação Nacional, que iria seguir o mesmo entendimento de 2014, né, quando teve a Copa do Mundo masculina, onde, por mais que a lei dissesse que fosse 30 dias, entendesse que as escolas tinham autonomia e liberdade pedagógica para garantir seus calendários. E aí, baseado também no tema do STF 1048, onde o negociado sobrepõe o legislado, uma vez que a gente já negociou com o Sindicato dos Professores 19 dias, garantindo descanso dos professores e garantindo a manutenção do calendário com 200 dias, todas as escolas estão sendo orientadas a seguir o seu calendário, fazer seu calendário normalmente, seguindo a nossa convenção coletiva. O que isso gerou para a gente de importante, João? Gerou a gente começar uma discussão nacional muito forte, onde professores, escolas, estudiosos, né, especialistas, falando que nós não podemos mais ter 200 dias letivos. Não é o melhor modelo nem para as crianças que se cansam, nem para os professores que vivem hoje num nível de estafa muito grande. Temos que buscar voltar aos 180 dias. Por que isso? Porque estatisticamente saiu, né? Aumentar de 180 para 200 dias não gerou a melhora na educação, não melhorou os índices de educação. Gerou mais estresse, mais dor de cabeça, mais desgaste, mais finais de semana sendo trabalhados para cumprir um calendário. Então, hoje a discussão nacional é voltar para os 180 dias, e aí com isso a gente poder negociar e ficar com uma tranquilidade para ter um recesso maior, voltar aquela ter aquelas férias escolares mais estendidas que as famílias, para estarem com contato com as famílias, as crianças, que é tão importante para a convivência dessas crianças.
Perfeito, olha, debate importante. Eu vou querer atualizações aqui no nosso notícia. Volte para falar sobre esse assunto das questões de dias letivos, né? Porque é realmente um debate de toda a categoria, né? De toda a parte da educação. Então, vou ficar feliz se você puder voltar, trazer as atualizações sobre isso. Mas ainda na pauta dessa negociação atual, a categoria pede, né, também o piso salarial relacionado à categoria, o reajuste nessa negociação. Como é que está? O que eles querem e até onde as instituições de ensino entendem que é possível e viável nesse momento?
É isso, a gente já ofereceu, já pagamos, já orientamos as escolas a pagarem o valor da inflação, né? 4,11%, que foi a inflação acumulada do período, e inclusive já pagar com os meses retroativos para garantir o mínimo para o professor da reposição salarial, do poder de compra, que está tão complicado. Então, a gente tem essa preocupação das escolas, do SINEP, em orientar para já ter esse pagamento, já aconteceu. E nós estamos em discussão, né? Inclusive hoje na Assembleia coloquei muito sobre isso, esse ponto, do quanto a gente precisa olhar para esse piso com carinho, com atenção, né? Para tentar valorizar. Claro, o nosso desafio, João, não é quanto vai dar, é o quanto a gente pode dar sem prejudicar a operação das escolas. Pegar uma escola que já está sem caixa, que está com alta inadimplência, que está vivendo dificuldades financeiras, e você aumentar 5%, 6%, 7% o piso delas, até que ponto elas aguentariam isso, né? Até que ponto elas planejaram isso? Então, a gente está nessa discussão interna com as escolas, principalmente com as escolas menores, né? Para as maiores ser mais tranquilo, até porque as maiores não pagam piso, tá? Nossa preocupação é com as escolas que pagam piso, que é uma grande maioria, mas as escolas que não pagam piso não tem problema, já deram reajuste. E esse é o nosso papel agora. Então, eu acredito que a gente, em breve, vai conseguir chegar num consenso e dar uma valorizada legal no piso e conseguir chegar num consenso de equilíbrio entre o que a gente pode fazer e entre o que os professores... Os professores merecem muito, tá? Eu brinco nas minhas palestras, se eu pudesse pagar o dobro aos professores, eu pagaria. Pena que a situação não permite, porque eu teria que cobrar o dobro dos pais, aí não seria possível.
Mas pesa, né? Para todos os lados. É difícil fazer essa conta. Com certeza, educação é um tema muito sensível, então é sempre uma negociação que exige cautela, exige cuidado, como as partes estão fazendo. Pelo menos os dois que estiveram aqui na notícia mostraram isso. Inclusive, eu queria saber o que o senhor atribui essa queda do número de matrículas em escolas particulares nos últimos anos.
Olha, o que nós temos observado, de 24 para 25, dado do Censo Nacional da Educação, mostrou na Bahia 37 mil alunos a menos. O que a gente tem observado são dois cenários. O crescimento da rede de educação infantil, principalmente anos iniciais do Estado e das prefeituras, e a perda econômica, né, o poder de compra, a situação financeira das famílias. Então, a migração saindo, principalmente para turnos integrais. Ou seja, a criança do particular que estudava um turno e tinha que pagar, ele consegue, de repente, com as novas escolas de turno integral do Estado, migrar para o Estado. Onde lá ele tem não só a mensalidade, mas tem o material, tem a bolsa, tem o fardamento. E por mais que às vezes tenha os problemas da rede pública, infelizmente, isso acaba afetando. Tá? Então, isso vem que é pregando, foi o que aí fechou, 214 escolas fecharam, né, de 24 para 25. Esse ano, o nosso sentimento é que as matrículas caíram também na faixa de 5% em relação ao ano passado. Ou seja, a gente vai baixar de 500 mil alunos, provavelmente, na média do ano que vem. Essa é a nossa, não saiu o censo ainda, mas é a nossa previsão pelos estudos, pelas pesquisas que a gente fez. E isso tudo gera o quê? Gera uma insegurança, gera como é que as escolas vão viver, fora outros temas. Temos a 5x2, a famosa lei 5x2, a mudança de escala de trabalho. Se de acordo sair, vamos ter que contratar mais pessoas, vamos ter que reduzir o tempo de trabalho. Isso acaba afetando a relação das famílias que precisam botar o filho na escola. Então, como é que isso ficaria também? Pode acabar tendo mais perda de alunos por causa disso. Então, são cenários de incerteza, de desafios que nós temos que lidar todos os dias e buscar esse equilíbrio.
Com certeza. A gente conta com você aqui, viu? Volte para a gente entender melhor esse cenário. Muito importante esse nosso papo. Que bom, viu, contar com esse diálogo. Espero você na volta.
Maravilha, João. Obrigado. Sempre conte sempre com o Sinep comigo. Tamo às ordens.
Maravilha. Tchau, tchau. Esse foi Wilson Abdon, representante, presidente do Sinep, né, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado da Bahia, conversando com a gente vai acompanhar, claro, essa possibilidade de greve dos professores da rede privada. Vamos ouvir agora, aí sim, o prometido Guilherme Reis, vamos ouvi-lo.
Olá, para você que está aí sintonizado, seja em casa, no trânsito ou no trabalho, e vamos agora à nossa coluna semanal Momento Literário. Hoje eu quero falar de um livro que tem Salvador como território, memória e personagem. Estou falando de Massaranduba, livro de estreia do escritor baiano Abás, publicado pela editora Senac Rio e vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2025 na categoria Contos. Com 18 contos, Massaranduba nos leva para diferentes espaços da Bahia, do interior ao subúrbio de Salvador, especialmente para a Península Itapajipana e o bairro que dá nome à obra. Mas esse não é apenas um livro sobre um lugar. É, sobretudo, um livro sobre pessoas. Pessoas que vivem nas periferias, que carregam suas dores, seus desejos, suas contradições, suas crenças e também suas formas particulares de sobreviver e de celebrar a vida. Uma das grandes forças do livro está justamente na linguagem. Abás escreve com uma oralidade muito própria, incorporando o ritmo da fala popular e o chamado baianês. Os personagens parecem saltar das páginas e conversar com o leitor. É uma escrita que consegue ser ao mesmo tempo engraçada, ácida, trágica e profundamente humana. Em muitos momentos, o humor aparece lado a lado com a violência, a pobreza, a intolerância e a desigualdade. É o caso das histórias como Os Caixões de Cristódio, conto que abre o livro e apresenta uma comunidade inteira aparentemente aliviada com a morte de um homem odiado por todos. Por trás do humor ácido, existe uma reflexão sobre os segredos, os silêncios e as violências que sustentam as relações de uma pequena comunidade. Em outros contos, Abás olha para temas como religiosidade, o controle sobre os corpos, a violência urbana e as dificuldades enfrentadas por quem vive à margem. Mas o autor não transforma seus personagens em meras vítimas. Eles são complexos, contraditórios, capazes de amar, desejar, rir, errar e criar suas próprias estratégias de sobrevivência. E talvez seja justamente por isso que Massaranduba seja um livro tão potente, porque ele apresenta uma Salvador que muitas vezes não aparece nos cartões postais. Uma Salvador feita de bairros populares, de casas sobre o mangue, de ruas alagadas, de igrejas, festas, violência, de afetos e de histórias que passam de boca em boca. No conto que dá nome ao livro, essa relação com o território ganha ainda mais força. A Massaranduba deixa de ser apenas um bairro e se transforma em símbolo de pertencimento e identidade. Massaranduba é, portanto, um livro sobre a Bahia, mas também sobre o Brasil profundo e periférico. Uma obra que dá protagonismo a vozes que nem sempre encontram espaço na literatura e que transforma a oralidade, a memória e a experiência popular em matéria literária. É um livro que tem humor e tristeza, fé e violência, amor e abandono. E, acima de tudo, tem uma voz própria, uma voz baiana, soteropolitana, periférica e potente. Olá para você que está...
E a gente vai ficando por aqui, viu? Esse foi o nosso Guilherme Reis, fechando nossa notícia. Agradecer a presença de todos, inclusive nosso chat do YouTube, Marisete Guimarães, falando que gosta muito de mim. Muito bom da sua companhia. Amanhã, viu? Às 5 da tarde. Volte, viu, Marisete, toda nossa audiência fiel da Rádio Excelsior. Uma boa noite, até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó Maria, Rainha dos Apóstolos, criai em mim um coração apostólico. O apostolado da Virgem Maria é todo interior. É um apostolado de oração, sobretudo de imolação oculta, pela qual adere com grande amor à vontade de Deus, que lhe pede a separação do filho depois de 30 anos de doce intimidade com ele, para pôr de parte, como que deixando aos apóstolos e às multidões, aquele lugar que, como mãe, lhe compete junto de Jesus. Assim, no escondimento e no silêncio, ela participa do apostolado e dos sofrimentos do Filho. Não há dor de Jesus que Nossa Senhora não sinta e não reviva em si. Sua grande imolação consiste em ver o dileto Filho perseguido, odiado, levado à morte, enfim crucificado. Seu coração de mãe tudo sente com profunda amargura, mas ao mesmo tempo tudo aceita e tudo oferece pela salvação das almas. Justamente assim, com sua imolação obscura, animada de puro amor, Nossa Senhora chegou ao mais alto cume do apostolado. São João da Cruz nos dirá: na verdade, é mais precioso diante do Senhor e de maior proveito para as obras da Igreja um pouquinho deste puro amor que todas as outras obras juntas. E concluamos a nossa oração de hoje, irmãos e irmãs, rezando mais uma vez juntos com Santa Teresinha. Vamos dizer a Nosso Senhor, por Nossa Senhora: eu vos vejo, ó Maria, no alto do Calvário, em pé, junto à cruz, como sacerdote no altar, oferecendo para saciar a justiça do Pai o doce Emanuel, vosso amado Jesus. Mãe desolada, de vós disse o profeta, não há dor semelhante à vossa. Portanto, Rainha dos mártires, desamparada, ofereceis por nós todo o sangue do coração. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele a todos nós abençoe, que Ele nos guarde de todo o mal, nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte feliz. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Radial FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Vamos lá, em Salvador são 6:09, 6:09 na Bahia. A gente começa agora nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia até às 19h, hein? Você que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardeal FM, a 106,1. Hoje, noite.